Por dia são desperdiçadas milhões de toneladas de plástico em todo o mundo e Portugal não é exceção. Durante os próximos minutos, Susana Fonseca, da Associação Ambientalista Zero, ajuda-nos a perceber aquilo que já está a ser feito e o que ainda falta fazer para diminuir o impacto do plástico no meio ambiente. No início deste mês, a ONU aprovou um mandato para a negociação de um Tratado Mundial sobre Plásticos. Em que consiste exatamente este acordo?
Pois, de facto, este foi um acordo considerado a nível mundial como um grande feito. Foi mesmo até definido como um tratado mais importante depois do Acordo de Paris, não é?
Uma decisão histórica.
Exatamente, uma decisão histórica, e nós concordamos. Aliás, isto foi fruto também de muito esforço das associações de defesa do ambiente, e não só, portanto, associações da sociedade civil um pouco por todo o mundo, que se juntaram, fizeram uma petição. Tivemos mais de 1 milhão de assinaturas, tivemos muitas organizações, cerca de 1000 organizações a apoiar. E, portanto, e porquê que isto era tão importante? Porque o que surgiu, o que saiu ao fim e ao cabo desta reunião das Nações Unidas foi um mandato para que seja negociado um tratado global sobre plásticos que seja vinculativo. E este tratado, ao fim e ao cabo, é muito importante porque tem aqui uma abordagem que é nova em termos do debate internacional sobre os plásticos. Nós até este momento temos tido essencialmente um debate centrado no fim da linha, ou seja, como é que vamos resolver o problema dos resíduos de plástico que estão em todo lado neste momento, não é? Que são omnipresentes, desde os de grande dimensão aos de menor dimensão, como por exemplo os microplásticos. E o que este tratado vem, ou este mandato ainda, porque ainda, e obviamente estamos a falar de algo que ainda vai ser negociado, mas o mandato abre a porta e apresenta como a abordagem correta olhar para todo o ciclo de vida do plástico e, portanto, agir numa área que para nós é fundamental, que é no início, ou seja, quando o plástico está a entrar, perceber se ele realmente tem que entrar, se tem que entrar naquelas condições, não podemos encontrar soluções alternativas, não podemos, por exemplo, ter soluções reutilizáveis em vez de termos soluções descartáveis, portanto, um bocadinho fechar a torneira da entrada de plásticos, porque ainda dados recentes demonstram, por exemplo, nos últimos 20 anos nós tivemos uma duplicação da quantidade de plástico que entra no mercado. E obviamente nós não podemos continuar assim. As previsões vão nesse sentido, ou seja, se nada for feito, de facto vai haver ainda um aumento significativo da quantidade de plástico que é introduzida no mercado anualmente. Portanto, nós não podemos continuar neste contexto, nós temos de facto que travar a entrada de muito deste plástico que não é de facto necessário, e existem alternativas que podem ser implementadas. E, portanto, este tratado acaba por ser aqui uma esperança de, no espaço de 2 anos, porque é isso, portanto, o mandato que se refere é que o tratado deve ser negociado no espaço de 2 anos, possa trazer aqui uma lufada de ar fresco na forma como se olha para os plásticos e perceber, de facto, que nós temos de trabalhar a montante, temos de trabalhar logo no início da cadeia, então, para evitar os maiores impactos.
Tudo indica que este mandato é um ponto positivo nesta luta contra os plásticos.
Sim, isso não temos dúvida, não é? É de facto um elemento muito importante, porque, como digo, é fundamental fechar a torneira, não é? Portanto, agir no início do ciclo, e isso é algo que está bem patente no próprio texto do mandato. Obviamente vai permitir aqui também integrar muitas preocupações, porque não só não é só o fim de linha que nos interessa, interessa-nos também, por exemplo, as pessoas que estão a sofrer com a própria extração do petróleo, com as indústrias de transformação do plástico e outros materiais que lhe são associados, muitas vezes aditivos, etc. Quem utiliza os plásticos no seu dia-a-dia e muitas vezes não se apercebe que pode estar a ter contacto, por exemplo, com substâncias perigosas, outros impactos que estão a existir também nos ecossistemas, etc., e portanto em comunidades, por exemplo, pescatórias e até a nível agrícola, que estão a ter impactos, mas que, pronto, nem sempre são reconhecidos, embora às vezes também sejam eles próprios contribuintes para o problema. Portanto, é de facto uma visão holística muito interessante. E depois há aqui um outro aspecto também relevante, não tanto para a realidade europeia, devemos dizê-lo, não é? Que é a inclusão das pessoas que habitualmente têm como profissão a recolha de resíduos, não é? Ao fim e ao cabo, de forma informal, nós cá não temos estes recolhedores de resíduos, mas, por exemplo, na América Latina, em África, na Ásia, há muitos milhões de pessoas cujo rendimento dependem desta informalidade da recolha destes resíduos. E aquilo que o tratado também prevê, ou pelo menos o mandato assim o diz, é que estes profissionais que são, pronto, desempenham a sua função de forma informal, devem ser incluídos também nas soluções que são encontradas. E isso é muito importante porque, obviamente, estamos a falar de milhões de pessoas e do rendimento de muitas famílias associadas a este tipo de atividade.
Portanto, para este tratado, falta todo o trabalho de negociações, é isso?
Claro, pronto, obviamente este passo foi muito importante, foi uma grande vitória para todos os que estiveram envolvidos, mas de facto ainda falta, podemos dizer, o passo maior, não é?
Que é... O que será mais difícil?
Não sei se será mais difícil, porque ainda, quer dizer, vai ser difícil, mas há um relativo consenso na comunidade científica, até a nível político, muitos países já têm medidas implementadas no terreno. Portanto, há aqui um reconhecimento que nós não podemos de facto continuar a fazer mais do mesmo, não é? Não nos podemos continuar a preocupar só com o fim da linha do plástico, temos que começar a trabalhar a outros níveis e, portanto, por essa via, obviamente, nós temos alguma esperança que não seja muito difícil, mas sabemos, obviamente, basta falar nesta necessidade de reduzir a produção para termos, obviamente, logo a oposição daqueles que mais diretamente trabalham com a produção de plástico, e sabemos que eles vão exercer a sua pressão o mais possível para que, digamos, o tratado seja diluído, vai, em termos da sua força, não é? Mas acreditamos que, de facto, sendo um processo, e sendo um processo negociado, que tem que ter o acordo de todos, não é? Obviamente, por aí é um desafio muito grande, mas acreditamos que é um tema em relação ao qual também há algum consenso e, portanto, e esse reconhecimento que, de facto, nós não, como agora também já se diz, a reciclagem não nos vai salvar dos plásticos, não é? Essa reciclagem é um aspecto muito importante, é um setor que temos ainda muito a fazer em termos de desenvolvimento, mas nós precisamos de agir antes disso e de fazer com que aquilo que entra no mercado seja mais durável, seja reutilizável, seja reparável, porque quando estamos a falar de plásticos também é importante termos esta noção. Nós muitas vezes a componente mais visível para todos nós acaba por ser as embalagens que usamos no nosso dia-a-dia, mas o plástico está em muitas outras coisas, não é? Está em muitos equipamentos, sim, eletrónicos que nós usamos, nas roupas.
Exato. Quer dizer, está... em tudo, praticamente.
E praticamente tudo, e tudo isso também vai estar, digamos, incluído neste tratado, não é? Portanto, por isso é que questões como a durabilidade, por exemplo, das roupas, dos equipamentos eletrónicos, a possibilidade de serem reparados, tudo isso, tudo aquilo que permitir que, assim que o plástico entre, em que formato seja, não é? Para que fim seja, entre no mercado, possa aí, ao fim e ao cabo, cumprir as suas funções o maior tempo possível, todas essas medidas vão ser muito importantes e, do nosso ponto de vista, vão ser as fundamentais para realmente conseguirmos alterar este paradigma atual da descartabilidade e do usar e deitar fora, não é? Que é o que temos,
sim,
hoje, infelizmente.
O combate contra os plásticos é tão urgente que até o presidente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente classificou o plástico como uma epidemia.
Sim, e isso é o que nós vemos hoje, não é? Porque desde, como eu há pouco dizia, desde o plástico de grande dimensão, desde a ilha de plástico, não é, que se fala tanto nos oceanos, da poluição que nós vemos de plástico em todo o lado, até à questão dos microplásticos, por exemplo, que até na placenta já estão a ser detectados, não é? Há, de facto, uma omnipresença desta poluição por plástico, em muitas situações dos estudos que estão a ser feitos, com grande preocupação até para a saúde humana, não é? O impacto que pode ter na saúde humana. Portanto, é de facto uma epidemia que estamos a falar, e é uma epidemia mundial, ou seja, os plásticos não param nas fronteiras, não é? Portanto, eles vão pelo ar, eles vão pelo mar, e portanto, a produção num dado local ou o bom tratamento num dado local não quer dizer que nós não estejamos também a sofrer os impactos de eventuais más práticas ou más utilizações de plástico noutros contextos, não é? Portanto, o mundo é só um, e o plástico neste momento e a poluição por plásticos já tem esta omnipresença por todo o globo, e é por isso fundamental também que haja esta ação concertada a nível internacional.
A pandemia de Covid-19 veio de alguma forma aumentar a poluição causada pelos plásticos?
Sim, acho que isso é claro para praticamente todas as pessoas, não é? Sim, e não tinha que ser assim em muitas áreas. E eu aqui dava-se calhar só um exemplo, que é, por exemplo, o exemplo das máscaras, pronto, as máscaras faciais, não é? Descartáveis versus reutilizáveis. Infelizmente, não obstante, por exemplo, no caso português, termos a indústria têxtil mobilizada a produzir máscaras certificadas, portanto, investiram não só na feitura das máscaras, mas na própria certificação para garantir a sua segurança, não é? A sua capacidade para nos proteger da pandemia, tanto quanto era possível, obviamente. E infelizmente, aquilo que nós vimos foi um progressivo depender das máscaras descartáveis. Portanto, numa circunstância em que nós podíamos estar a apoiar a indústria nacional, ao mesmo tempo que estávamos a apoiar o ambiente, não é?
Exato.
A ter um impacto menor, e até em termos financeiros, porque as máscaras reutilizáveis eram relativamente em conta, eram e ainda são, relativamente em conta e duram muito tempo e, portanto,
exato,
são economicamente vantajosas. E de facto nós vimos que as pessoas acabam sempre a cair no uso do descartável. Eu vou muitas outras situações, não é? Dos setores, por exemplo, quando voltaram à atividade, um excesso de utilização de plásticos, como se isso nos protegesse, dava uma falsa sensação de segurança, mas era mesmo uma falsa sensação de segurança. Em muitos casos não havia qualquer base científica para as medidas que estavam a ser propostas, e nós em conjunto, tanto a Zero, a ANPWWF, a Siena, nós em conjunto agimos junto também da própria Secretaria de Estado do Ambiente, do próprio Ministério da Saúde e da Educação, no sentido de tentar evitar este recorrer ao descartável, e porque isto representa, ao fim e ao cabo, a forma como nós pensamos ainda enquanto sociedade, que é, perante um problema, como é que nós pensamos em resolvê-lo? Vamos usar muitas vezes o descartável. Não pensamos noutras soluções, não pensamos que a crise pandémica que atravessámos e ainda estamos a atravessar, ela não é a única crise que nós temos em cima da mesa. Temos outras, nomeadamente do ponto de vista ambiental. E nós não podemos esquecer essas outras crises só porque temos uma nova crise em cima da mesa. E, portanto, isso, infelizmente, acho que podemos dizer que foi uma oportunidade perdida, a pandemia. Pronto, vamos ver se daqui se consegue retirar alguma reflexão para futuras situações, mas, de facto, não foi nada animador aquilo que se passou do ponto de vista da forma como a sociedade reagiu perante uma nova crise.
Em Portugal, em 2018, foi aprovado na Assembleia da República o sistema de depósito de embalagens descartáveis com retorno. No entanto, este sistema ainda não foi regulamentado pelo governo, o que tem resultado, por exemplo, no desperdício diário de 4 milhões de embalagens de plástico, metal e vidro. É um número assustador. Muito brevemente, em que consiste exatamente este depósito?
Bom, o sistema de depósito é um contexto em que, uma metodologia, se quiserem, que é muito usada, que é, por exemplo, imagina, nós vamos comprar uma embalagem de bebidas, uma garrafa de água, de um refrigerante, uma cerveja, ou o que seja, e pagamos um depósito. E quando vamos entregar, só receber, temos para receber o depósito, temos que entregar essa embalagem num local qualquer. Isto é um sistema muito conhecido, para quem tiver, digamos assim, acima de 40 anos, pelo menos, lembra-se perfeitamente disto, aplicado às embalagens reutilizáveis. E, portanto, nós tínhamos sempre, quando comprávamos uma embalagem de bebidas, tínhamos sempre uma tara que depois nos era devolvida quando nós devolvíamos a própria embalagem vazia. E esse é o sistema, é idêntico, é um sistema que já demonstrou ser altamente eficaz na recolha dos resíduos, evitar, por exemplo, o abandono no ambiente, porque mesmo que as pessoas às vezes não queiram, não se deem ao trabalho, há sempre alguém que recolhe e vai entregar nas máquinas ou nas lojas para receber o depósito. Portanto, é um sistema altamente eficaz, que está previsto na legislação portuguesa desde 2018, como a Carolina disse bem, mas que infelizmente era para ter entrado em vigor em 1 de janeiro deste ano já.
E porquê é que ainda não foi para a frente?
Não foi para a frente porque o governo não implementou as medidas necessárias, nomeadamente a regulamentação deste sistema, para que depois, obviamente, os agentes do setor se organizassem e desenvolvessem as soluções.
E há alguma previsão de quando vai avançar este projeto?
É assim, nós temos a esperança que em breve haja pelo menos a consulta pública da regulamentação deste sistema de depósito. Depois disso terá que haver, digamos assim, uma versão final, que é publicada em Diário da República, e teremos que esperar pelo menos mais um ano a partir dessa data para que os stakeholders, tanto os retalhistas, as marcas, se organizem no sentido de ter o sistema montado, ou seja, termos as máquinas para recolher os vasilhames, né? Portanto, as embalagens, ter todo o sistema montado em termos da gestão dos próprios depósitos, etc. Portanto, não é um sistema simples de montar, não é a primeira vez que vai ser montado no mundo, portanto, não vamos inventar nada, mas de facto é um sistema que ainda tem alguma complexidade e requer investimentos e, portanto, leva tempo a ser implementado no terreno. Portanto, diríamos que pelo menos um ano e meio de atraso nós vamos ter. E como a Carolina disse muito bem, isto implica que Portugal está a desperdiçar verdadeiramente 4 milhões de embalagens por dia enquanto aguardamos pela entrada em funcionamento deste sistema.
Passando agora para algumas sugestões, que conselhos práticos é que podemos dar aos portugueses para que eliminem os plásticos no dia-a-dia?
Bom, de facto, há materiais mais seguros, não é, no dia-a-dia, que as pessoas podem usar, desde o vidro, o aço inox, etc. Portanto, dentro das suas possibilidades, poderem preferir estes materiais é melhor para armazenar, para até às vezes, por exemplo, para colocar no micro-ondas, etc. Mas também, onde nós muitas vezes temos o tal desafio que falámos há pouco, era a questão das embalagens, não é? E aí, de facto, nós hoje, desde meados do ano passado, desde julho do ano passado, temos o direito, por exemplo, quando vamos às compras a uma charcutaria, uma padaria, uma pastelaria, nós podemos levar os nossos próprios recipientes, os nossos próprios sacos, e portanto podemos aí também prevenir muitas embalagens desnecessárias, não é? Também cada vez mais existem lojas que vendem a granel, e aí também pode ser uma boa forma, de novo, nós levarmos as nossas próprias embalagens, os nossos próprios recipientes, e comprar também em lojas que já estão a apostar nessas, porque isso também é importante, não é? é que as pessoas apoiem quem já está a ter estas soluções, portanto, que nos permite, por exemplo, reencher os detergentes em vez de estarmos sempre a trazer uma embalagem nova para casa, que nos permitem trazer em embalagens próprias muitas outras coisas, alimentos secos e não secos, não é? Frutos secos, leguminosas, todo um conjunto muito alargado de produtos que as lojas a granel já disponibilizam, e que era importante também que outras marcas, que outros retalhistas começassem a disponibilizar também. Esse é um outro papel que os consumidores podem ter e os cidadãos, que é alertarem as marcas para a necessidade de terem soluções mais sustentáveis à disposição facilmente para o consumidor. E depois, terem sempre também o cuidado de cuidar bem das suas coisas, ou seja, tentar ao máximo que a vida dos produtos que têm à sua volta seja longa. Cuidar bem deles, repará-los se possível, se já não precisam, em vez de deitar fora ou colocar num canto, vender, trocar. Portanto, agora já há muitas iniciativas, até apps para vendas de muitos produtos que às vezes já não necessitamos. Portanto, sermos aqui um bocadinho também cidadãos ativos nesta troca e nesta procura de encontrar novas soluções antes de colocar para como resíduo, não é? E obviamente, se vai de facto colocar algo como resíduo, como muitas vezes acontece sempre com embalagens que nós usamos, deve colocá-las nos locais corretos, nunca abandonar no ambiente e de facto também colaborar no sentido de termos maior a separação seletiva dos materiais, para depois também podermos ter metas de reciclagem mais interessantes e também mais material a entrar no próprio mercado, não é? Material reciclado neste caso, porque evita depois a entrada de material virgem, obviamente.
Cabe a todos nós minimizar o impacto dos plásticos no meio ambiente. A fechar o Verdes Hábitos desta semana, lembre-se de levar os seus próprios sacos e embalagens quando vai às compras, apostar nas compras a granel e, no caso de produzir resíduos, é fundamental colocá-los nos locais corretos.